Mais um episódio de quinta no ar aqui no Investidor em Foco, mas que de quinta não tem nada, porque às quintas-feiras a gente fala de planejamento financeiro, das principais dúvidas que envolvem esse assunto. A gente selecionou 10 e hoje é dia de falar sobre planejamento para profissionais autônomos e profissionais liberais. E quando é esse assunto, as dúvidas são muitas. Será que é tudo igual? Planejamento financeiro é igual para quem tem carteira assinada, para quem é autônomo ou liberal? Vamos saber disso? Hoje tem Ana Leone e Martim Iglesias já postos por aqui. Como estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, Oi. Boa noite.
É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas vocês e também para todos aqueles que nos ouvem.
Muito bom, gente, ansiosa por essa conversa, fazia tempo que a gente queria falar desse assunto por aqui. E aí, queria começar perguntando para vocês, qual é a principal ou quais são as principais diferenças entre profissionais autônomos e profissionais liberais, além do fato de eles não trabalharem com carteira assinada, por exemplo?
Bom, primeiro que esse assunto do episódio de hoje muito me interessa, porque agora sou eu uma profissional autônoma, então
Verdade.
Eu também vou esclarecer dúvidas que me interessam aqui também. Então, eu estou atuando em causa própria, porque eu tenho o Martim aqui, especialista, que vai esclarecer mil dúvidas minhas também. Mas, assim, vamos começar, né, com essa diferença entre uma coisa e outra que é importante, que às vezes a gente acha que é algo conjunto, mas, assim, pela definição aqui que eu busquei, eu acho que é muito conceito, mas que na prática talvez algumas características até se assemelhem. Então, a primeira coisa é que o autônomo, ele tem a opção ou não de ter uma qualificação profissional específica. Então, ele pode atuar, né, de uma maneira mais ampla, mais livre, para prestar os seus serviços em qualquer segmento. Então, é o caso, por exemplo, de um professor particular que tem alguma habilidade e atua nesse formato para ajudar crianças ou adultos, dando aulas de línguas, né? Então, no caso de um professor particular, por exemplo, no caso de uma babá, de um cuidador, seja de pets, de idosos ou de crianças, no caso da babá, consultores, comerciantes. Então, esses exemplos aqui se enquadram na categoria de profissionais autônomos. Já o profissional liberal é aquele que precisa ter, de fato, uma formação acadêmica ou técnica para atuar na área que ele escolher. Então, é o caso do arquiteto, do engenheiro, do dentista, do médico, jornalistas, advogados. Então, são profissionais que atuam já num segmento específico e eles precisam de uma formação também técnica ou acadêmica que o qualifique para aquela atividade que ele quer desempenhar.
Muito bem. Bom, pensando que, então, nós temos essas duas frentes de profissionais, diferentemente de quem tem carteira assinada, é um tipo de ganho mais variável, dá para dizer assim. E aí, Martim, tem diferença entre um e outro? Tem diferença entre eles? Tem diferença para quem recebe salário fixo, que aí fica um pouco mais fácil, dada a previsibilidade? Como é que a gente pensa, né, nessas diferenças principais que podem ser chave na hora de definir o planejamento financeiro?
Bom, eu acho que tem uma diferença principal que está ligada à periodicidade, né, e a concentração de momentos nos quais você recebe a renda, tá? Então, acho que tem uma diferença importante entre um profissional, por exemplo, como um arquiteto, um engenheiro, alguém que faz projetos, né, grandes, né, e recebe, de fato, um volume relevante por esse projeto, e, eventualmente, alguém que presta, consultas, ou eventualmente faz algum tipo de venda recorrente, e aí a renda ela é mais espalhada ao longo do tempo, com várias fontes, vários clientes, né? Acho que a grande diferença é que num você tem concentração de clientes, né, como o caso do arquiteto que eu citei, concentração de clientes, menos clientes e mais volume por cliente, e no outro você tem valores menores, mais constantes com muitos clientes. A diferença para mim aqui é relevante, sim, e ela principalmente está ligada a qual o volume de reservas de emergência que você deveria ter, reservas para imprevistos, né, para cobrir eventualmente a falta de algum cliente. Então, quando a tua renda é bastante concentrada em poucos projetos, você tem um risco um pouco maior, de fato, de eventualmente não ter algum cliente num período e, portanto, não ter renda. Portanto, você deveria ter um nível de reservas um pouco mais elevado. Tá? A gente sempre costuma dizer que o nível da reserva de emergência devia ser entre 3 e 6 meses de gasto, né? Então, no caso aqui, diria eu, desse profissional para o projeto, talvez deveria estar mais perto do limite de 6 ou até mais meses, aí, dependendo de como é que fica a situação individual de cada um. Para o outro tipo de profissional liberal ou autônomo, que tem uma recorrência maior, talvez o nível de reserva de emergência pudesse ser um pouco menor, né? Pudesse trabalhar com um nível menor. Por quê? Porque, de fato, se ele perder um cliente, 2 clientes, né? 3 clientes, de fato, isso não altera o fluxo de recebimento de uma forma significativa, né? Então, acho que essa é uma diferença central, impacta a reserva de emergência, impacta, portanto, também as necessidades de liquidez nos investimentos, né? Lembrando que a reserva de emergência, acho que tem 2 características centrais, que a primeira é serem ativos conservadores e serem ativos líquidos, né? Ou seja, não é para investir em alguma coisa que você possa ter que resgatar num momento ruim de mercado, portanto evita risco, e nem alguma coisa que vai ficar parada. Não vai investir a reserva de emergência num imóvel, né? Se você precisar eventualmente de gastar esse dinheiro para cobrir a falta da sua renda, cara, você pode demorar meses para vender e não vai te ajudar, né? Então acho que essa é uma diferença central bastante importante para o planejamento financeiro entre os dois. Eu acho que tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, não é tão ligado à diferença, Renata, mas tem a ver um pouco com uma coisa que é tentar, dentro do possível, se tiver uma empresa constituída, de fato, ou mesmo que não tenha, fazer algum esforço aí, para separar as contas da empresa do negócio das contas pessoais. Tá? A gente vê com muita frequência isso. A gente vê com muita frequência que essas duas contas se misturam totalmente, né? E aí, de fato, muitas vezes você perde o controle de, puxa vida, será que a empresa ela é lucrativa, o meu projeto, né, minha fonte de renda, né, aquilo que eu tenho, ele é lucrativo, ele se paga ou não, quanto que das coisas que eu estou gastando são minhas, quanto são de fato da empresa, até às vezes perco até noções de precificação, de quanto eu deveria cobrar e tudo mais, né.
Então, a separação faz uma bagunça, né, Martim?
Faz. E é muito frequente, tá? A gente vê isso com muita frequência, tá? E acho que é um conselho extremamente importante até para ver se, de fato, a atividade que está sendo desempenhada, ela é uma atividade que, de fato, eventualmente tem possibilidade de crescer ou não, de se expandir, né? Então, é importante ter esse controle tanto dos recebimentos como dos custos.
Boa. E uma coisa interessante, eu vou até complementar, claro. É o seguinte, quando você mistura, você também tem uma sensação diferente do quanto você está ganhando, porque às vezes você vê lá um volume grande, né, de recurso dentro da conta que está ali misturada, só que você esquece, por exemplo, que no caso de um dentista, de um médico, ele precisa fazer investimentos, ele precisa pagar os custos da clínica, funcionários, uma série de coisas. E às vezes essa mistura toda perde o valor, falar, putz, eu tenho aqui uma dinheirama, mas de fato, o que ele tem é muito menos do que aquilo. E isso também precisa tomar cuidado. Mesmo quando as contas estão separadas, é preciso se organizar de uma maneira bastante eficiente para a gente não perder essa noção. Eu me lembro muito, minha mãe era comerciante lá quando eu era criança, e, puxa, tinha uma noção, né? A gente se sentia a pessoa mais rica do mundo, porque era uma coisa que entrava dinheiro, um fluxo de dinheiro grande, só que, assim, tinha que pagar mercadoria, tinha que pagar funcionário, tinha que pagar aluguel do imóvel. Então, o que sobrava mesmo era muito menos do que aquele volume que se apresentava ali. Então, só essa noção, sabe, do tanto que entra na conta, a gente pode perder um pouco da dimensão do destino desse dinheiro e entender que boa parte desse dinheiro, dependendo da profissão que se exerce, você vai precisar investir, né? Seja na qualificação, se a gente está falando, por exemplo, de um professor particular, que é um autônomo, ele vai precisar se capacitar, estudar, fazer cursos, isso tudo tem que tirar dinheiro de algum lugar, e isso é um investimento que ele está fazendo na carreira para poder melhorar a capacidade de renda dele. Quando a gente está falando de um dentista, de um médico, também tem todo o investimento na qualificação técnica, mas também tem equipamentos, né, em coisas que vão melhorar a qualidade do seu serviço, e que isso também tem que ser muito considerado dentro do planejamento.
Perfeito. E, bom, já que a gente tocou nesse ponto de organização financeira, não misturar o caixa da empresa com o próprio caixa pessoal, como é que vocês acham que é o caminho para que a pessoa consiga organizar? O Martin falou muito da questão da reserva, porque é importante na avaliação de vocês a pessoa entender se aquele número fixo de clientes ou aquele número fixo de projetos, o que aquilo representa num ano, é melhor olhar anualmente aquela receita prevista e trabalhar com ela, e trabalhar diferente com as receitas extras. Como é que pode facilitar a vida dessa pessoa, até se ela quiser investir parte desse dinheiro, para que ela tenha um mínimo de previsibilidade para tentar um planejamento anual, hein?
Não, eu acho que a pessoa tem que ter uma análise um pouquinho mais de longo prazo, né? Olhar como tem evoluído a renda dele ao longo do tempo, saber que tem momentos ruins, tem momentos mais difíceis, né? Tentar trabalhar, eu diria que é bom tentar trabalhar com médias mensais, porque o ciclo de gastos, de forma geral, é mensal, né? Uhum. Você tem, de forma geral, as contas no mês, eventualmente, se tiver aluguel, são mensais, diversas coisas, conta de água, de luz, eventualmente, se tem algum funcionário, como a Ana comentou, eventualmente, aí certamente os salários são mensais. Então, tipo, o ritmo de despesas que é mensal, deve ditar a análise que deve ser feita. Então, se a pessoa tem poucos projetos, em média um por ano, dois por ano, um por trimestre, sei lá, ela tem que tentar pensar em médias mensais. Eu acho isso bastante importante. Mesmo, e a mesma coisa também se a pessoa tem um fluxo grande, diário ou semanal, de recebimentos. Ela precisa transformar isso numa base compatível com os seus gastos. É assim que eu entendo. Tá? Então, o problema é que, às vezes, quando você está começando uma atividade de autônomo, de profissional liberal, você ainda não tem uma ideia muito grande de como é que será o fluxo de recebimentos. Tá? Então, aí é importante ser bastante cauteloso, conservador, dentro do possível, nos gastos, né? E para tentar ver como isso, de alguma forma, se estabiliza, se torna mais previsível, mais constante ao longo do tempo. Mas, de forma geral, no meu entender, uma boa prática é tentar tornar tudo isso, de alguma forma, mensal, Renata.
Boa. E você, Ana? A Ana, inclusive, não vai fugir dessa conversa, porque ela era uma profissional ali com a sua carteira assinada e fez uma transição de carreira para uma profissional liberal. É isso?
É isso aí, viu?
Tá, conta pra gente, mudou muita coisa, hein?
Mudou bastante, porque eu tive que reaprender a organizar minhas finanças. É um processo de aprendizado, porque eu acho que o Martin traz essa questão do fluxo, da regularidade. Se as pessoas já costumam se perder quando isso é uma realidade, em que você sabe lá que todo dia tal, teu dinheirinho vai cair, seus impostos já automaticamente são recolhidos, você só tem um trabalho no fim, no começo do ano, de fazer esse imposto de renda. Então, você tem interações mais organizadas com a sua renda. Quando você passa a trabalhar de maneira autônoma, isso tudo se desconstrói e aí precisa de um exercício de organização mais diligente. Então, para mim, está sendo um super aprendizado. Então, por exemplo, o ponto primeiro foi como eu defino o preço do meu serviço, do meu trabalho. Eu até escrevi um artigo no Valor Invest, porque realmente era uma dificuldade. O título é assim, olha, faça jus ao seu preço, deixando claro o seu valor. Porque a primeira coisa que eu percebo é que você confunde muito preço e valor. Porque muitas vezes, um profissional liberal, algum projeto que a gente esteja desenvolvendo, o tempo que aquilo vai te requerer é muito pequeno, né? Mas, se, por exemplo, você começa a calcular seu preço a partir das horas, talvez você não chegue a um valor que seja justo pelo aquilo que você está empregando no que você vai entregar para o seu cliente. Então, esse texto, eu conversei com alguns profissionais liberais, com alguns autônomos, para entender como eles definiam o preço do serviço, do trabalho deles. Esse, eu acho que é o primeiro, a primeira descoberta que um profissional tem que ter. E tem que ter um critério, porque há uma diferença muito grande. Até tem a definição do Warren Buffett, que eu gosto muito, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, às vezes, um médico, se ele só olhar no consultório do lado quanto está cobrando a consulta e ele praticar o mesmo preço, talvez o valor dele seja diferente, o que ele está entregando, a experiência que ele está entregando para o paciente é diferente do consultório ao lado. Então, o primeiro ponto para mim, e eu acho que para muitos profissionais que começam a carreira ou fazem uma transição como eu fiz, foi a definição do preço de serviço. A outra coisa também, que é um desafio, é você definir ali até o status da sua empresa. Então, eu tenho uma empresa, o meu marido já tinha, né, uma empresa, e eu era sócia, e agora eu estou usando bem a empresa. Então, qual é a definição do serviço dessa empresa? Como que você vai registrar ela? Se ela vai ser uma... Se você vai registrar ela no regime do Simples ou algum outro regime tributário? Como se dá o recolhimento de impostos? A gente sabe que há uma informalidade muito grande nesse tipo de trabalho, né? Seja autônomo ou profissional liberal. Então, isso é uma consciência até que esses profissionais têm que ter da importância do recolhimento dos impostos. Por mais que a gente não goste de pagar imposto, essa é uma certeza que a gente tem na vida, como dizem por aí, né? E quando a gente está falando de imposto de renda, significa que é um imposto que... Né, até bom de se pagar, porque significa que você está tendo uma renda. Então, o recolhimento de impostos é uma outra disciplina super importante. Aí você tem que ter uma contabilidade, né, para isso. Então, é um outro trabalho, outro serviço aí que está incluído nesse elenco de coisas que, nesse novo mundo que eu tive que incorporar na minha vida. E, por fim, eu acho que é daí, de fato, organizar as contas mesmo. Então, eu tenho receitas que são recorrentes, por serviços mais regulares que eu presto, eu trabalho como conselheira de administração profissionalmente, então isso dá uma recorrência de renda, mas eu também trabalho por alguns projetos, eu trabalho para projetos que não são remunerados, mas que são importantes e eu considero como investimento para essa nova fase de carreira. Mas eu acredito que para mim está sendo um super aprendizado. E olha que, né, eu sou do rolê aqui, né, trabalho com finanças, mas ainda assim é um novo aprendizado, né, desde a emissão de nota fiscal, sabe aquelas coisas bem burocráticas que você nunca imagina
que tem
que fazer? Mas é uma coisa bacana, porque você passa a ter um pouco mais de detalhamento da sua vida financeira, porém não deixa de ser um desafio. Acho que essas dicas que o Martin trouxe são fundamentais para esses profissionais. A gente tem que ser mais diligente, a gente tem que organizar melhor as nossas despesas, reservar um espaço para investimentos. Então, mesmo que eu não tenha estrutura, eu tenho um assistente, né? Mas que eu não tenha uma superestrutura, eu não pago aluguel, porque eu trabalho de casa, etc. Ainda assim, existem investimentos importantes a serem feitos. E nas finanças, a gente precisa organizar isso bem, né? No planejamento, está muito claro. Para que eu consiga continuar evoluindo nos meus serviços prestados, mas também consiga ter uma renda, continue aí recolhendo meus impostos, contribuindo para a Previdência, que essa é uma dúvida minha, Martim, essa eu mando aí para você. Vale a pena ainda continuar contribuindo para o INSS, mesmo agora eu trabalhando de uma maneira autônoma?
Não, eu acho que sim, viu? Acho que é importante, sim, que você já contribuiu uma quantidade importante de anos, né, para o INSS, para a Previdência. Entendo que talvez não faltem tantos anos aí para cumprir o limite mínimo de contribuições, né, e provavelmente, eu te conheço, você deve estar com você pode, digamos assim, conseguir um nível de Previdência perto, ou pelo menos bem mais perto do teto. Então, com poucos anos, ou relativamente poucos anos de contribuição adicional, você poderá ter uma renda. Aí vai ter que esperar, de fato, a idade. Aí falta um tanto para chegar na idade de começar a receber. É engraçado que são poucos anos de contribuição, mas 40 anos para chegar lá. Mas tudo bem.
Enfim, minha contabilidade é diferente, entendeu?
Tá bom. Mas... tem outros benefícios também de contribuir para o INSS. Por exemplo, o abatimento do imposto de renda e contribuições em PGBL Por exemplo, se você faz a declaração completa, ele só consegue ser feito se você está vinculado ao INSS, seja, digamos assim, contribuindo ou seja recebendo, precisa ter esse vínculo, tá? Então, é outra coisa importante, isso aí pode trazer benefícios fiscais nos investimentos também. Então, eu recomendo sim continuar, né? Sim, continua contribuindo na hora em que, até o limite de contribuições legais, né? Aí você completa o prazo, espera a idade e começa a receber a renda. Eu acho que é algo importante, sim, viu?
Olha só, eu não sabia disso, que tinha que estar ligado ao INSS para ter o benefício fiscal. Muito bom. Tá vendo como esse podcast ensina, minha gente?
Viu
tá
vendo? Só, né, Leone?
Ensina até pra quem ensina.
Viu? Até você tá aprendendo por aqui.
Muito bom.
Mas muito bom, gente. Acho que dessas lições que vocês trouxeram aqui, a questão do INSS é super importante, entender as fontes de renda que a pessoa tem e tentar transformar aquilo numa divisão mensal para que ela consiga ter uma visibilidade do mês em relação ao que está com o que está certo que vai entrar e as contas que ela tem que pagar, dividir os caixas da empresa e o caixa da pessoa para que ela não faça uma bagunça com aquele dinheiro que entra, sendo que parte dele vai para pagar despesas, investimento e também pessoal, aluguel, essas coisas todas. Acho que essas dicas principais que eu anotei aqui, elas podem ajudar bastante ou quem está fazendo transição de carreira ou quem já é autônomo, já é profissional liberal, mas está com dificuldade de gerir seu planejamento, né? Porque, de fato, tem muita diferença entre esse planejamento para quem tem ali, como disse a Ana, só que sai todos os impostos já no mês, na hora que a pessoa recebe, e ela só tem que pagar o imposto de renda lá no início do ano, né?
Não, isso, assim, gente, foi a principal diferença que eu senti. Porque tem que ter, de fato, uma diligência maior para fazer tudo direitinho. E agora, né, que já vamos começar a fazer aí o imposto de renda, esse vai ser um desafio, porque vai ser meu primeiro ano com imposto de renda diferente, já atuando como autônoma, e eu sei que vão ter aí particularidades que eu também vou aprender. Quem sabe a gente não faz um próximo episódio para eu contar como foi o desafio de fazer meu imposto de renda nessa minha nova versão aí 2022.
Muito bom. Gente, fechou então. Obrigada pela companhia de vocês hoje. A Ju não conseguiu entrar, mas semana que vem ela está de volta. A gente se encontra no próximo episódio de quinta. Fechado?
Fechado. Muito bom.
Muito bom. Bom restinho de semana para vocês e para todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco. É sempre um prazer ter vocês aqui na nossa audiência. A gente segue às quintas-feiras com essas dúvidas de planejamento financeiro. E na próxima terça tem mais episódio novinho para vocês nas plataformas de streaming. Até lá!